Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação especial que marca o início de mais um episódio do seu podcast favorito, Cagando Regra. Hoje, em episódio especial. Eu falei que nessa segunda temporada nós íamos ter várias surpresas, formatos diferentes, quadros itinerantes, volta de convidados, entrevistas especiais, e hoje é um desses dias. A gente traz aí não só um convidado amigo, parceiro, com uma novidade, um lançamento, aí, um semi-lançamento, uma campanha. Você vai fazer parte de algo gigantesco hoje que você está ouvindo esse podcast. Vamos juntos salvar o meio ambiente do Brasil. Mas aguarde que a gente fala mais sobre isso lá na frente. Vamos explicar o que é o podcast Cagando Regra. É a reunião minha, eu sou André Fran. Talvez você me conheça pelos programas que eu fiz aí, Mundo Afora, Não Conta Lá em Casa, Que Mundo É Esse? Cobrindo pautas desde as eleições americanas até o Talibã no Afeganistão, tsunami no Japão, desastre no Haiti, em programas como Não Conta Lá em Casa, Que Mundo É Esse? E tantos outros que a produtora faz. E a produtora sempre tinha ali, né, o bate-papo nas internas, aquela conversa solta com assuntos tão importantes quanto, sei lá, o 11 de setembro, a crise em Taiwan, ou se Romero Brito é arte. Eram esses temas que mobilizavam a nossa produtora e a gente resolveu transformar isso, esses bate-papos, em podcast. E conto comigo aqui semanalmente nessa conversa solta e edificante com o nosso querido companheiro, diretor de cinema, de fotografia, TV, editor, montador, finalizador, mas sobretudo, e é por isso que ele está aqui, um crítico de arte, de tudo isso que eu falei, um crítico da vida em geral. O que aparecer na frente, ele critica. De gastronomia, livros, ele critica. Pintou uma novela nova, é ruim. Pintou alguma coisa, critica. Jogador de futebol, critica. Esse é o nosso querido Felipe César Marins. Boa noite, boa tarde, bom dia, Felipe.
Boa noite, bom dia, sei lá. Isso é mentira, eu gosto de muita coisa. Vocês aqui também têm um senso crítico muito abaixo. Quero dizer que fazer essa crítica aqui, entendeu? Honrado hoje de estar aqui para enaltecer o cinema nacional. Eu acho que tem o potencial de virar um belíssimo choque de cultura.
Verdade. Também presente aqui, a gente que importou ele, passe mais caro do nosso programa, veio direto lá de Barcelona, onde vivem os grandes craques do futebol, mas ele que é um craque da palavra fácil, o nosso correspondente internacional, no momento radicado em Ipanema, no Rio de Janeiro, o homem mais desconstruído desse hemisfério, para dar aquela pitada de consciência social para as nossas produções e para o nosso podcast Cagando Regra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa, raspa, o nosso Rafael Montenegro.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos caganders. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos bater esse papo.
E por fim... Você reparou a parada importante, já tem gente interrompendo. O Raspinha, ele não participa junto com o Beguido. Tem alguma rivalidade, alguma rixa aí, alguma perseguição contra ele que eles ficam se...
Não, não é uma rivalidade, é nojo.
Ou eles são a mesma pessoa, duas faces da mesma
moeda. É possível!
Jack,
o Beguido é a raspinha sem peruca.
É do mundo inverso. Os dois são um do mundo inverso. É isso. Feitiço de Áquila, sei lá. Mas vamos apresentar hoje agora nosso querido convidado especial, nosso amigo, um criador de conteúdo, um diretor de cinema, diretor de TV, fotógrafo, lançando agora a campanha do projeto Sinfonia da Sobrevivência. Eu estou falando de Michel Coeli. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, Michel.
Sou eu aqui, obrigado pelo convite. Engraçado falar com vocês aqui, porque eu falo com vocês todo dia, né? A gente está todo dia no grupo que a gente tem no WhatsApp.
Todo dia falo mesmo.
É a importância das trocas ali diárias. E aí, pô, eu vejo o Raspa ali todo dia falando e tinha esquecido que o Raspa tem essa voz sedutora, né? Uma voz sedutora de locutor de rádio. Parece aqueles locutores da noite, assim, aqueles good times, sabe? Então, pô, demais estar aqui podendo falar com vocês, podendo estar de volta ao podcast, né? Já tive outras vezes aqui. E falando aí desse projeto aí super importante que eu estou lançando, né, que é o filme Sinfonia da Sobrevivência, o primeiro longa-metragem, que é um filme que retrata, né, o desastre do Pantanal, que aconteceu em 2020 e 2021. Né, apesar, né, do filme retratar esses dois anos, infelizmente é um filme atemporal, porque assim, o que aconteceu lá está acontecendo esse ano de novo, e vai acontecer pelos próximos anos, porque isso é a realidade do planeta, né? Seca. A gente está vendo agora, né? Toda hora pipoca uma notícia vindo da Europa, né? Porque agora é a época da seca na Europa. Hoje mesmo eu vi um rio que secou e acharam várias coisas da época da Alemanha nazista ainda, assim, acho que embarcações, coisas assim, porque foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que esse rio secou. Então, assim, o que está acontecendo no Pantanal é reflexo do que está acontecendo no mundo. Eu até costumo dizer que o filme, assim, cara, qualquer pessoa que vê esse filme em qualquer lugar do mundo vai se conectar, porque ele, apesar de ser um filme que o Pantanal, ele é o personagem principal, né, de pano de fundo daquela história toda, mas é um filme que fala sobre a nossa relação mesmo com o meio ambiente, sobre o que a gente tem feito, né, com o meio ambiente, com a exploração, sabe, como isso tem impactado diretamente a vida animal, né, do meio ambiente, que sofre sem ter feito nada por isso. Então o filme é muito, muito duro, assim, o filme. Eu espero em breve, assim, como o Fran falou, não é um lançamento do filme, né? É um lançamento da campanha do financiamento coletivo. Então, assim, a gente já está trabalhando nesse filme, assim, na raça, há quase 2 anos já, sabe? Sem suporte financeiro, sem nada, assim, tudo foi desde o começo feito pela gente mesmo, assim. E agora a gente abriu esse financiamento para poder ajudar na campanha, né? Mas vai acontecer, vai sair. Assim, então,
já larga o link aí para o pessoal. Vamos aproveitar o engajamento. Sempre no início dá aquela engajada.
Boa, vou botar aqui o link aqui no chat. E também para quem está escutando, a gente colocou na plataforma Apoia-se. Então é apoia.se/Sinfonia da Sobrevivência. Lá tem o link lá. E pô, se puder mandar, manda para os amigos que podem ajudar. E cara, uma coisa eu posso assim, ó, garantir, que o filme está muito bonito, assim, é um documentário, mas foi um trabalho muito desafiador para mim, assim, porque, né, depois de tantos anos fazendo televisão, né, fazer um filme com uma cabeça de cinema, eu tive que me desligar de muita coisa que era da televisão, assim, não que eu acho super importante, mas que eu queria me desligar para esse projeto. E aí, uma das coisas que a gente, né, fez muito, assim, desde o começo, quando a gente começou a pensar no filme, o filme ele não tem nenhuma entrevista. Apesar de ser um documentário, ele não tem entrevista. Ele é um filme, todos os diálogos que acontecem no filme são diálogos diretos que acontecem entre os personagens, né, do filme. E aí, obviamente, né, quando eu passei lá quase 6 meses no Pantanal filmando, eu filmei a entrevista, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava só lá fazendo. E aí fiz coisa no estilo Não Conta Lá em Casa, Que Mundo É Esse, né, que eu me filmava falando coisas. Mas aí, durante o processo de edição, foi um processo muito imersivo, assim, a gente viu que a gente não precisava ter muita gente falando sobre coisas, porque as imagens já diziam muito ali. Então é isso. Então, assim,
é interessante que você foi um dos responsáveis lá atrás de trazer uma linguagem mais cinematográfica para o Não Conta Lá em Casa, na época, né, que a gente assinou a direção juntos, quando você entrou, e agora você tira um pouco da linguagem também da TV, que a gente trabalhou tantos anos, para voltar a essa linguagem do cinema nesse projeto, né?
Pô, Francisco, você falou tudo, assim, realmente, assim, quando eu...
Ou seja, todo esse tempo de TV não acrescentou nada a você.
Não, pelo contrário, eu vou falar aqui, ó, quando eu entrei no Não Conta Lá em Casa, eu entrei primeiro em 2012, assim, eu vi o Não Conta Lá em Casa nascer, né? E eu cometi a maior gafe do mundo, que foi contar em casa, porque eu vou contar uns bastidores. Antes do Não Conta Lá em Casa gravar a primeira temporada, o nome era Não Conta Lá em Casa para não avisar que estava indo para o Iraque, para esses lugares assim. Os meninos já queriam ir para o Iraque. E aí eu estava num jantar com o Léo, o antigo diretor do programa, o Leondre, né? E aí estava eu, o Léo, a ex-namorada dele, uma ex-namorada minha e a mãe do Léo, jantando junto. E aí eu sabia dessa vontade deles de ir para o Iraque. Aí eu cheguei no meio do jantar e falei assim, ô Léo, e o visto lá do Iraque saiu? E o Léo não tinha falado para a mãe que eles iam para o Iraque. Aí o Léo ficou assim, ó, e quem conhece o Léo sabe muito bem, o Léo faz aquela cara de paisagem assim, ele está ventando aqui agora, a batata está meio fria, não sei o quê. Aí eu na hora assim, cara, acho que eu falei besteira. Eu falei, é para não contar lá em casa. É. Então assim, eu acompanhei a criação do Não Contar Lá em Casa desde o começo, assim. E... eu tinha um trabalho, eu trabalhava para Globo.com na época, assim, E aí eu vivia na todos os lançamentos do Não Conta Lá em Casa, eu estava lá, acompanhava os trabalhos de edição na pós-produção. É, o Léo foi uma pessoa que me deu muita oportunidade, assim, sabe, no audiovisual, me ajudou bastante, assim. É, e aí, quando eu fui chamado para poder editar o programa, aí eu tive uma imersão mais de trabalho com o Fran na época, assim. E aí, na realidade, assim, ficava eu e o Fran na edição, porque o Léo estava num outro projeto e tal. E aí, quando eu fui chamado para fazer parte do programa em 2013, eu, de fato, realmente, assim, eu acho que eu contribuí muito em trazer um pouco mais esse olhar, que as minhas referências eram mais de cinema mesmo, assim, de ficção, uns tempos mais alongados. Eu acho que isso foi muito importante, mas, Fran, eu digo o contrário, eu aprendi demais com vocês, assim, com você, com o UFO, assim, cara, eu, pô, assim, ainda tenho muito que aprender na vida, mas...
E o Michel tava tão imerso já na realidade do programa, que revelando os bastidores dos bastidores. Quando eu e o UFO fechamos, né, pô, vamos chamar, então, que saiu o Léo e o Pesca, né, que faziam Não Conta Lá em Casa, eu e o UFO conversamos com o Multishow e decidimos seguir com o programa. E aí a gente falou, pô, mas a gente tem que chamar alguém para, né, compor também e que saiba mais essa parte de filmagem, de conceito de direção, de cinema, de edição e tal. E, pô, vamos chamar o Michel, que já edita, já é parceiro nosso, sim, vamos chamar o Michel. Aí a gente, porra, caraca, vamos acho que a gente ia até filmar no celular, né? Vamos filmar a gente falando para ele, que ele foi convidado, que ele agora é parte do programa, que ele vai viajar, a gente crente que o Michel ia chorar, se emocionar. Aí na hora que o Michel chegou na produtora, a gente falou para ele, Michel, ah, é? Porra, maneiro, valeu, valeu. Já estava tão ali no dia a dia que nem foi grandes emoções. Foi...
Não, mas foi demais. Esse, e é, pô, a gente fez né, a marcante temporada de Israel e Palestina. Foi a primeira temporada que eu participei.
Pra
e aí
mim,
foi muito legal.
Temporada
de fato.
Não Conta Lá em Casa, talvez uma das melhores entre Não Conta Lá em Casa e Que Mundo é Esse.
É verdade. Foi uma temporada muito especial mesmo, assim. E foi para o início né, de uma jornada ali. E pelo contrário, Francisco, eu acho que aprendi demais com vocês, muito assim. Não só com vocês, assim, né, na troca diária mesmo, assim, de questionamentos, de coisas que eu vou levar para a minha vida, assim. Mas acho que eu aprendi muito também fazendo televisão, né? E eu lembro que quando a gente mudou para a Globo News, eu lembro que para a gente também foi no começo, foi um baque, assim, porque a gente não queria fazer umas coisas que a Globo News queria, tipo meio de off e tal, a gente ficava assim, não. E aí, cara, foi mó legal, assim, eu acho que a Globo News somou muito também, assim, no nosso enriquecimento, assim, de narrativa, principalmente o Marcelo Lins, que acompanhou muito a gente lá no começo do Que Mundo É Esse. Então, assim, eu acho que foi muito importante para mim todos esses trabalhos que eu fiz, principalmente, né, o Não Conta Lá em Casa e o Que Mundo É Esse, para me dar, né, a base que eu tenho hoje. Mas quando eu fui fazer o filme, eu queria muito, tipo, me desligar dessa coisa da televisão, sabe? E, obviamente, aquilo tá em mim, assim, o filme é parte, né, do que é o Que Mundo É Esse, que é o Não Conta Lá em Casa, mas a gente conseguiu fazer outras coisas. E uma das coisas foi muito isso, assim, duas coisas que foi muito importante, assim, eu não apareço em nenhum momento do filme, o tempo que eu tinha momentos que eu aparecia, assim, e a gente falou, cara, não é, porque não é. Na realidade, você acompanha o filme através do meu olhar, né? E você sabe que é isso, porque você entende que a pessoa que está atrás da câmera interage com as pessoas. Então, é como se você
tivesse beleza e charme, mas ganha, não, por outro lado.
Mas é como se você estivesse lá dentro do filme. Como se você estivesse segurando a câmera ali, sabe? Que eu estou segurando e acompanhando aquilo. Isso foi uma coisa. E o lance das entrevistas, assim, cara. A gente tem um amigão meu, para quem conhece e para quem não conhece, vale a pena pesquisar o trabalho dele, que é o Renato Valone, é um montador de cinema, premiadíssimo, assim, ele chegou vários prêmios. Cara, eu assim, né, óbvio, é um amigo meu, mas eu chuto dizer que ele está, sem a menor dúvida, entre os 5 melhores montadores do Brasil.
Está logo abaixo do cinema. Está logo abaixo.
Está logo abaixo do Felipe. Felipe saiu muito bem. O Renato é um cara incrível, assim, e o Renato. No começo do filme, ele já sabia o que eu estava fazendo, né? Ele já tinha visto coisas do material. Ele falou, olha, Michel, eu quero estar nessa com você, eu quero contribuir. E aí a gente fez uma imersão. Ele mora em São Paulo, ele estava vindo para o Rio de Janeiro, ele ia passar uma semana aqui na casa da mãe dele, que mora em Nova Iguaçu. Ele falou, Michel, tem uma questão. Eu sou noiado com Covid, isso foi em 2021, assim, sabe, no auge, ainda a pandemia estava voltando com força. Ele falou, ó, eu vou para a tua casa, mas assim, eu não vou sair daí nem para comer. Eu falei, não, então vem. Ele veio para cá, ficou 6 dias aqui em casa. A gente ficou assim, pedia comida, vinha na porta do meu apartamento. Eu não descia nem para receber comida. A gente ficou trabalhando 6 dias aqui numa imersão, eu, ele e a Gabi, que trabalha comigo, está assinando o roteiro do filme comigo. E aí, só um parênteses, o Renato foi embora no sexto dia, né? pegou o metrô para ir embora, pegou Covid. No sexto dia que ele foi embora, ele pegou Covid, cara. Caralho, foi, tipo, bizarro. Mas ficou tudo bem com ele. E aí, cara, o Renato, ele fez uma coisa que foi...
Até porque senão você não teria rido ao contar essa história.
É, exatamente.
Ele pegou Covid, meu irmão, infelizmente faleceu.
Ficou 5 meses internado!
Não, cara, ele falou uma coisa que foi muito curiosa, que ele, a mãe dele... A mãe dele é do Candomblé e tal. É, e aí ele... A mãe dele é muito fora, cabeça muito aberta, assim. E aí ele falou que ele chegou para a mãe dele e falou assim, ele tem 2 filhos, o Renato, né? Ele falou assim, pô, mãe, tô com medo de morrer. Pô, não quero morrer, tô com medo de morrer. Ele falou que a mãe dele falou para ele assim, medo de morrer? Que soberania é essa? Que cabeça é essa que você acha que você não pode morrer? A gente vai fazer de tudo para você não morrer, para você ter, né, um melhor tratamento, para a gente cuidar de você aqui. Mas isso acontece, isso acontecer, aconteceu. Ele me contando assim, ele falou que isso chocou muito ele, assim, sabe? Tipo, cara, é verdade mesmo, que ele falou muito num lugar assim, não, eu não posso morrer. Ela falou, como assim você não pode? Se tiver que morrer, você vai morrer e tal. Assim. Enfim, é só um parênteses aí dentro dessa história aí. Que foi...
Deixa eu emendar aqui.
Mas, a primeira só falar uma coisa rapidinho, Franzen. Uma coisa aí, que Michel, foi o seguinte.
Se você deixar a Michelada, ele faz sozinho.
No processo.
Para manter aqui a disciplina.
No processo de.
Depois você fala que eu que interrompo.
É, e fica claro, às 6 da manhã eu tenho aula, tá? Eu.
A gente são 8 horas. Mais
7 horinhas por aqui.
A gente tem mais 7 horas ainda. Mas é, só um. Faz a pergunta aí que depois eu vou falar desse processo, que era o processo de montagem do filme, que foi muito interessante.
Isso.
Faz a pergunta.
Não, a pergunta é o seguinte, porque da outra vez que você veio aqui no podcast, você contou aquela experiência que foi a vez que a gente quase morreu, né? Que foi no avião, na turbulência do avião. Quem quiser ouvir, busca aí o podcast passado que o Michel Coelho participou. Mas eu lembrei de uma outra situação que a gente quase morreu e que envolve animais, e aí que eu vou querer saber como é que é essa tua relação com os animais e tal nasceu. Foi quando nós estávamos na Arábia Saudita, e aí o UFO e o Palito foram fazer um mergulho lá de snorkel, a gente de scuba dive, a gente não tinha autorização, a gente fez só o snorkelzinho ali, porra, nadando na piscina, uma água ali, azulzinha, clarinha, aí Michelada nadando e tal. De repente a gente afunda, sem brincadeira, vem um cardume de peixe, mas eu nunca vi aquele peixe daquele tipo, eram uns peixes com a boca aberta.
Não, essa história aí, é muito boa.
E aí eu cheguei para perto do peixe, assim, para ver se o cardume se afastava. Raspinha, eu nunca vi isso. O peixe veio na nossa direção, ele virou com os peixes todos, parecia tipo robozinho andando junto, com a boca aberta, vindo na nossa direção. A gente se olhou debaixo d'água e começou a gritar. Ah! Com o snorkel, a gente só viu o barulhinho saindo pelo ar. Ah! Ah! A gente de mão dada, a gente começou de mão dada a puxar um ou outro para fugir, e a gente fugiu nadando.
A cena é muito patética.
A gente começou a rir e gritar ao mesmo tempo de medo e risada. A gente começou a beber água e gritar. Cara, foi uma das vezes que eu mais ri na minha vida debaixo d'água. Eu e Michel de mão dada fugindo dos peixes assassinos. Michel com esse olho desse tamanho, assim, ó. Quando ele viu, a gente não acreditou naquela cena. Que isso? Que peixe é esse, cara?
Eu estava revendo umas fotos antigas no meu celular de madrugada esses dias, aí eu vi uma foto dessa praia, e aí eu comecei a chorar de rir de madrugada lembrando da história, porque foi muito patético. Cara, os caras foram mergulhar de cilindro, eu e o Fran, a gente não sabia mergulhar, foi ali na beira. Sabe aquela boca do peixe que vem andando assim, aquela boquinha? Era isso, o peixe veio, e a gente só se olhou assim, o Fran, corre! Cara, eu escutava debaixo da água o Fran rindo. E a cena era ridícula, os dois de bermuda, de snorkel, saindo de dentro da água, com os peixinhos, juro por Deus, cara, parecia peixe de aquário. Mas eu vou falar, eu senti medo de verdade, cara, a gente foi fugindo. Eu falei, sei lá, esses peixes vão começar a me beliscar aqui, vai acontecer alguma coisa.
Nunca vi peixe de boca aberta, mas Michel já mostrou ali que você tem uma conexão com os animais.
Né? Cuidado com as emas, só, cuidado.
Igual nosso amigo Felipe Uff, que uma vez no zoológico da Ucrânia, ele também falou que tinha uma grande...
Zoológico não, na casa do presidente da Ucrânia,
né? Lógico que ele tinha dentro da propriedade, dentro da mansão dele, e aí tinha umas emas. A gente, então vai lá, faz um carinho na ema, você que é um cara, porra, vegano, conectado com os animais, tem uma vibe ali que eles entendem. Ufo chegou, esticou a mãozinha assim, fazia carinho, a ema, porra, virou para dar uma bicada nele, ele pulou para trás, quase que eu sentado no chão. Eu e Michel passamos o resto da viagem zoando, ficou triste, cara. Aquela que o amigo não fica nem zoa de volta, fica triste, de tão zoado que ele foi. Mas, Michel, fala da sua... Que reflete no filme também. Você já há um tempo tem essa parada com os animais e com a natureza. Nas suas redes sociais você está sempre falando e postando campanhas contra desmatamento, principalmente contra a a fauna que é afetada também diretamente nessas queimadas, incêndios. Isso reflete no filme também, né?
Sim, total. Assim, o filme é muito do que eu acredito. E assim, cara, como acho que muitas das crianças, sempre tive relação com animal desde muito criança. Assim, eu nunca pude ter cachorro, sou muito doido. Meus pais não deixavam eu ter cachorro, mas em compensação eu tive galinha, gato, tive galinha mesmo, tinha duas galinhas que, cara, eu chamava de. Tinha um nome, Angélica e Xuxa. E coincidiu, deu anos depois.
A demissão, cavando a demissão.
Não, eu, aí, anos Michel. Depois eu vim trabalhar com a Angélica. Eu já contei essa história para ela. Eu tinha duas galinhas, era um nome lá, mas tinha um nome específico lá. E quando eu morava em Brasília, criança, eu tinha duas galinhas no quintal de casa.
Eu quero saber se você contou para o Luciano essa história.
Acho que para o Luciano não, ainda não. Mas eu sempre tive essa relação com o animal, assim, muito comum, né, de criança, sempre tive gato em casa. Enfim, eu gosto, né, gosto de animais e tenho um fascínio realmente, sabe, pela vida silvestre. Eu acho que, assim, um ser humano, no geral, tem muito esse fascínio. É tanto que você pega, assim, a questão animal é uma questão que levanta muito dinheiro quando você tem campanhas, né, de financiamento para ajudar um animal. Só que, ao mesmo tempo, é muito delicado esse universo, porque tem muita gente que aproveita, né, essa comoção que as pessoas têm pelos animais para poder, enfim...
roubar o cachorro dos outros.
Usar o dinheiro para outras coisas. A gente sabe disso, que tem muita... Por isso que é muito importante, quando a gente vai apoiar, saber qual é a ONG que a gente está apoiando. Eu sou um defensor, assim, imenso da Ampara, assim, conheço o trabalho da Ampara, vi o trabalho da Ampara lá no Pantanal de perto. Então, assim, a Ampara é uma ONG que eu, sabe, indico, assim, sempre os olhos vendados, assim, boto minha mão no fogo pelo trabalho que eles fazem, porque eu sei, lá na ponta, a seriedade do trabalho que eles fazem. E lá no Pantanal, cara, não foi diferente, assim, essa minha relação, né, com a vida silvestre, dos animais.
Fala como é que foi o contato, imaginou o Pantanal, e ainda mais, cara, na situação, né? Uma das cenas mais dramáticas do filme, que será lançado caso o pessoal engaje aí na campanha de financiamento, mas uma das cenas mais emocionantes é um resgate, né, de uma anta.
De uma anta, Cara, o filme, né, a base toda do filme está nos animais que sofrem, né? Então, esse resgate dessa anta que aconteceu, cara, ele é, assim, super importante para o filme. Ele tem toda uma mise-en-scène quase, assim, cinematográfica, porque era uma região de difícil acesso. E aí a Ampara, né, conseguiu, junto com o exército, uma aeronave para a gente buscar lá esse animal. Então, assim, a gente foi resgatar esse animal muito distante, estava muito debilitado o animal. Eu não vou dar spoiler da história, mas, assim, a gente transporta essa anta, que pesa mais de 200 e poucos quilos, e a anta, cara, é um animal que eu não sabia disso, né? É um animal que está ameaçado de extinção, porque é um animal que se reproduz muito pouco, assim como os flamingos, sabe? Uma anta, acho que ela tem um filhote a cada não sei quantos anos.
Ela tem lá no Pantanal e no posto mais alto do Poder Executivo do Brasil.
Eu tava aqui com essa piada, tava quicando.
Eu acho um absurdo chamar aquela coisa de anta, porque, cara, anta é um animal incrível. Cara, é um animal...
Burro, né? O burro é mais inteligente que ele.
A anta é um animal muito inteligente. Você quer ter essa coisa, porque a anta realmente é um animal que faz as coisas muito devagar, ele caminha devagar, porque é um animal muito pesado também. Então, por essa razão, cara, as antas sofreram muito. Anta que morreu queimada. Teve anta, cara, que chegou para beber água nos coris, que são umas espécies de poço natural que tem no Pantanal. Esse poço foi secando, né? Vários desses. E aí o que aconteceu? No meio dele é uma lama. Então vai ficando muita lama. A anta foi chegar perto para poder beber água e foi atolando na lama e não conseguia sair. Então, assim, eu vi anta morta com o corpo atolado na lama. Então, assim, tiveram muitos animais que foram atingidos, né? Cara, estima-se que foram mais de 15 milhões de animais mortos no Pantanal. Isso? 15 milhões.
Não,
isso, assim, é bizarro, porque quando você fala assim... O que chama...
Passarinho, mico...
Não, então, assim, o que acontece? O que chamou muita atenção no desastre do Pantanal? Estava pegando fogo já e ninguém falava nada. Era uma ONG ou outra, o pessoal falava e tal. Quando apareceu a primeira onça...
ONG comunista está aí, exagerou?
Aparecia as ONGs e ninguém falava nada. Quando apareceu a onça Manassi, que foi a primeira onça resgatada no Pantanal, queimada, aquela onça com as patas gravemente queimadas, aí Jornal Nacional, Fantástico, aí foi uma comoção nacional. E aí que o desastre ganhou a atenção. Mas, assim, cara, a onça... no desastre do Pantanal, tiveram duas onças que foram resgatadas, a Manassi e o Ousado. É, as onças no Pantanal, elas são batizadas, né? Elas recebem nome. A Manassi significa deusa da chuva na mitologia e tal, e batizaram ela de Manassi. É, tiveram duas onças que foram resgatadas, só que a onça está no topo da cadeia alimentar. A onça é um animal que ele, cara, ele atravessa qualquer obstáculo. É o felino que mais nada no mundo, sobe montanha, nada rio, e pula muros. Cara. Então, você imagina, para uma onça se queimar, é porque, meu irmão, o negócio estava feio. Ou então, no caso da Manassi, que aí eu vou até dar um spoiler, o relato é que quando a Manassi foi encontrada, ela tinha... os médicos observaram que ela tinha lei, ela estava com as patas muito queimadas, eles acharam muito estranho. Eles falaram, cara, por que essa onça está com a pata tão queimada? Está gravemente queimada, ela ficou andando no fogo. Aí, depois que fizeram os primeiros tratamentos, observaram que ela tinha leite na mama. E aí, tudo indica que a Manassi, ela era uma mãe em busca do filhote no meio da floresta queimada. Então, ela estava buscando o filhote dela no meio da floresta em chamas, e ela foi se queimando, e esse filhote nunca foi encontrado. Possivelmente, esse filhote morreu. Então, assim, quando as pessoas começaram a falar muito, né, do Pantanal, foi porque as onças se queimaram. Porque a onça tem esse apelo midiático muito forte. Mas, cara, cobra, jacaré, lagarto, a quantidade de animais, principalmente os que rastejam, né, que morreram, foi impressionante. Então, assim, o levantamento é que gira em torno de 15 milhões de animais mortos no Pantanal. E uma coisa que foi surpreendente para mim no Pantanal é que eu não conhecia o Pantanal. Cara, é um lugar impressionante. É considerado um dos lugares com a maior concentração de biodiversidade do planeta. Assim. É impressionante. Eu acho que só tem um lugar em Botsuana, eu acho, na África. O Pantanal é uma variedade de vida silvestre que, assim, eu vi animal lá que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, não foi assim? Eu vi mesmo passar, eu falei, ah, aquilo ali é um... Sei lá, o cara é tal coisa. Eu falei, o quê? Como é que é? Falou o nome. Eu não sabia. Eu falei, mas que animal é esse? Olha, é esse o nome mesmo? É esse o nome? Eu nunca tinha ouvido falar. Então, o Pantanal é muito rico, antes, né, vida silvestre.
Vida silvestre na fauna. Antes que dê as 6 horas da aula do Raspinha, vamos passar a palavra para ele fazer a sua... Primeira pergunta, então, membros da nossa bancada.
Queria até aproveitar esse gancho da onça, porque eu vi, acho que foi ano passado, eu estava vendo sobre a ONG, o OnSafari, né, que é, eles promovem uma coisa que eles trouxeram que fazem na África do Sul, que é para promover o safari, você precisa ter toda uma biodiversidade funcionando para ter cada vez mais os animais. Então, como o Michel mesmo falou, a onça está no topo da cadeia para você ter mais onças aparecendo, você precisa ter toda uma base mais forte também. Você teve a oportunidade de ver alguma coisa assim deles, de ver o trabalho que eles estão fazendo, porque eu acho que eles estavam tentando realmente recuperar áreas já queimadas.
Cara, eu conheço a OnSafari pra caramba, assim, eu até... Tinha muitas ONGs lá, né? Tem a OnSafari, tem a Jaguar, então, assim, eu não acompanhei o trabalho deles, né, registrando, documentando. Mas, cara, numa situação daquela, né, de emergência, de calamidade, você toda hora encontra, assim, as pessoas no meio do campo mesmo, fazendo coisa. Então, assim, eu encontrei, né, eles usam muito a imagem, a identidade visual deles é muito emblemática, né, são os carros todos plotados com aquela textura da pele da onça e tal. Eu encontrei eles lá, assim, mas não cheguei a acompanhar o trabalho deles de perto, mas eu conheço o trabalho que eles fazem, e é exatamente isso que você falou, Raspinha, porque... Para você manter a onça, você tem que ter cadeia embaixo, né, toda ali funcionando, porque a onça come a cobra, a onça come outras coisas, e a cobra come outra coisa, então, assim, toda uma cadeia. Então, quando você começa a quebrar essa cadeia, então, você, pô, morreram as cobras. Você começa a tirar alimento das onças. E aí, o que começa a acontecer? As onças, por serem animais muito, né, fortes, territorialistas, que vão indo, começam a expandir o território dela. E aí, acaba numa dessa, uma onça invade uma fazenda que já invadiu um espaço que já foi dela, aí a onça vai lá, ataca às vezes um bezerro, ataca um cachorro, aí começa a ter, né, os crimes de vingança, que eles chamam, né, que é um dono da fazenda vai lá e quer se vingar porque uma fazenda, porque comeu um gado de uma fazenda, sendo que, cara, um gado de uma fazenda, sei lá, se reproduz, tem toda hora, quantos anos você reproduz para reproduzir uma onça, para ter aquela vida toda ali. Então, é muito importante essa coisa, assim, como que isso foi afetando toda a cadeia, né? E aí eles chamaram, o desastre eles dividiram em duas partes, né? A primeira parte foi o incêndio florestal, E a segunda parte era a fome cinzenta, né? Que era isso. Depois do fogo, depois que o fogo destruiu tudo, começou a faltar comida e água para os animais. E aí foi tudo em cadeia sendo afetado, animais que não conseguiram migrar para áreas que tinham água, então morriam secos de sede. Então é tudo assim, está tudo muito interligado. Por isso que... Né, então, um papo que a gente teve ontem no grupo que a gente teve, sabe, né, eu fico muito assim, como que a gente, ser humano, impacta, né, na vida desses animais, porque eles estão ali vivendo dentro do ciclo deles, né? É muito selvagem, é muito violenta a vida silvestre, né? Só que assim, tem todo um respeito ali, e aí a gente vem para a fazenda, começa a matar, plantar soja, pastigada, e começa a quebrar todo esse ciclo natural.
Ah, isso é maneiro. Eu vi, acho que deve ter visto uma entrevista do Mick Fanning outro dia, num programa de tubarão do Discovery, desses, né? Ele foi atacado por um tubarão no campeonato. E aí o cara fez a pergunta para ele nesse sentido. Ah, porque o tubarão chegou ali... Aí ele interrompeu o cara e falou, cara, na verdade o tubarão não chegou ali, né? Eu que cheguei ali. Eu que estava no lugar onde o tubarão vive e habita. É a mesma coisa nesse sentido. A onça entrou na minha fazenda. Não, a sua fazenda que entrou no habitat da onça. Né? Felipe, meu querido crítico, agora eu passo a palavra para você. Eu quero aquela pergunta incisiva, crítica, mordaz, ácida, para colocar em xeque o nosso convidado de hoje e ele ter que se desdobrar para justificar aí toda a sua obra, tal qual uma banca de examinadores de um doutorado em cinema.
Palavra. Não, você parceiro do Michel. Tô muito feliz com o lançamento do filme dele. Para quem não sabe, a gente estudou junto. Isso meio que só sobrou a gente, foi nessa merda aí.
Então não foi lançado o filme.
Essa loucura maluca aí.
Ele vai ser lançado se as pessoas colaborarem no apoia.se.
Sinfonia de Sobrevivência. Ajudar a divulgar. Tá, divulga aí para os amigos. É para aquele tio que tem um dinheirinho.
Posta o pôster. É, para os amigos Nico. Ô, Luciano Huck. Porra, dá uma patrocinada no Michel aí, Luciano Huck.
Eu já mandei para ele. Tô guardando a resposta.
Tem que patrocinar, é importante.
Só se o Michel passar por cima de um incêndio no slackline fazendo malabares. Brincadeira.
Ajuda, Luciano. Vocês estavam falando do Safari, cara. Eu estou editando uma série que um dos episódios se passa...
Eu vou contar essa parte, gente. Fica tranquilo.
Na mensagem que eu mandei para o Luciano, eu botei no final a hashtag Ajuda Luciano.
Dos episódios se passa no On Safari, né? Os biólogos vão caçar as onças lá, sério, no off, sobre vida animal. Então, em breve estará no off aí, não sei quando.
Inclusive, não sei quanto, essa série que você está fazendo aí, Felipe, tem o César Leite, foi um rapaz muito legal que eu conheci lá, que é um biólogo que filma. E quando a gente foi filmar a soltura do ousado, só tinha eu e ele, cara, mais ninguém. Assim. Então, a gente participou de uma coisa muito legal, que foi a soltura de uma onça que tinha se recuperado. E a gente ficou super brother, assim. Cara, a gente boa demais.
Não, essa era que estava com a pata queimada?
Então, duas onças foram resgatadas, né? A Manassi e o Ousado. E aí, enfim, não vou ficar dando muito spoiler, não, para não falar o filme. Ela tem...
Pô, vê o filme, porra.
Quando o filme sair, vocês vão ver.
Colabora.
Fala, pode fazer.
Fazer pergunta aí, rapaz.
Interrompe, todo mundo quer ser interrompido. Veja você.
Você fala muito de cinema, de essas coisas aí, porra, né?
Esse negócio aí.
Audiovisual, cinema. Quais as influências de Michel Coelho? Fala aí, o que você usou para fazer o filme, Michel? O que tem de diferente entre o filme e O Que Muda É Esse? Por quê? Por que é diferente?
Filme, cara, tem de Herzog, um pouco de André Fran, um pouco... Não, uma apanhada dos grandes diretores.
Você falou isso, cara, mas é exatamente isso, cara, porque... O filme tem, né, obviamente, gosto muito das coisas do Herzog. Foi até engraçado que no começo quando eu comecei o primeiro corte do filme, eu tinha muito uma referência, assim, de coisas do Herzog, só que eu acabei fiquui muito herzogiano demais, e assim, deixa eu me pôr na minha insignificância, eu não sou Herzog, né, então, assim, mudei um pouco ali que tinha uma coisa no filme que o filme...
Mas ainda tem ópera no filme.
Tem ópera pra caralho.
Ah, tem que ter, tem que ter.
Na real, é o seguinte, o
tem
filme...
Tem que botar a narração do Raspinha, com a voz dele meio...
A voz dele.
Não, aí, pô, latina, ia ficar uma coisa bonita ali.
Ia seduzir muito a plateia, ia tirar o foco das imagens, entendeu? Eu faço poucas interferências no filme de off, assim... bem poucas, assim, muito pontuais, assim, né, em algumas coisas. Mas, sim, óbvio, o Herzog para mim, sempre foi uma referência. Mas, cara, eu tenho muitas eu gosto muito, né, de documentário, mas eu também tenho muitas referências de coisas de ficção, de filmes de ficção. Então, assim, isso me trouxe muito. Por exemplo, para mim, o filme ele vai desde coisas do Herzog ao Nolan, ao Dunkirk. Assim. Tem cenas do filme que, no processo agora de finalização do filme, que a gente está fazendo a mixagem, né, começando nesse caminho, se falou para caramba em Dunkirk. Assim. E não foi nem eu que falei, foi a equipe que está fazendo, né, o Fernando Aranha, já trabalhou com a gente muitos anos, demais a equipe que trabalha com ele. Eles ficaram falando. Eles ficaram falando de Dunkirk, porque tem uma coisa meio assim. Que tem umas coisas meio que parece coisa de guerra, assim, uma hora, porque é uma guerra que a gente está vivendo ali, né? Então tem várias referências, Felipe. Assim, não tem uma coisa, sabe, muito específica. E óbvio, quando eu falo que tem referência do Franco, tem mesmo, assim, porque o texto, as coisas que foram sendo escritas no começo, assim, a Gabi me ajudou muito em umas coisas. Só que teve uma hora que eu comecei a falar assim: deixa eu colocar mais o meu ponto de vista, assim, do meu jeito, como eu falaria. E em alguns lugares a gente olha e fala assim, cara, isso tá muito, que mundo é esse? Porque é o jeito que eu aprendi a fazer também, é o jeito que eu aprendi a falar, sabe, em off. Então tem um pouco disso, sim, assim, e essa mistura total de referência. Eu acho que a gente é isso, né? Quando a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai vendo, todas as coisas que a gente vai assistindo. Então eu fiquei... Eu até evitei, assim, de ver... Por exemplo, eu não vi nada da novela até agora, Pantanal, porque... E nem outras coisas, assim, relacionadas, porque eu não queria ser influenciado. Porque essas coisas estão falando diretamente do que eu falo. Mas eu fiquei vendo diversas outras coisas, fiquei vendo outros filmes, fiquei vendo várias outras coisas que eu acho que foram somando na referência. E o lance, você falou da ópera, Felipe. O filme não tem ópera, mas, assim, o pouco que tem de trilha no filme tem uns cantos gregorianos, assim, de igreja ortodoxa russa, sabe? Que é umas coisas muito que o Herzog usa muito isso nos filmes, né? E eu, através disso, eu comecei a entrar numa imersão de pesquisa, assim, de música. Cara, eu comecei a entrar numas músicas que tinham, assim, 130 views no YouTube. Era, tipo assim, uma igreja no interior da Rússia que te gravou o som de um coral. E eu comecei a trabalhar muito em cima disso. E aí, inclusive, o nome do filme, ele surgiu muito também em função disso, porque no começo desse processo de imersão de montagem, eu estava ouvindo Philip Glass, ouvindo Ernest Renjais, que é um cara que compõe muito para o Herzog, ouvindo essas coisas bem catedral, assim. E aí a gente ficou vendo aquelas imagens ali, vendo o pessoal trabalhando, fazendo as coisas. E uma hora, assim, num papo com o Renato, assim, numa frase que saiu, no meio da frase saiu uma coisa assim, ah, parece uma sinfonia, né, da sobrevivência das pessoas. E aí eu peguei esse nome e assim, fiquei, cara, porque o filme é muito isso, ele é uma sinfonia, né, dessas pessoas, quase uma coisa meio uma orquestra tentando salvar uma coisa e ao mesmo tempo tem um silêncio. O filme tem muito momento de silêncio, assim. Então tem essa, né, dualidade entre essa coisa de catedral, de grandiosa, e com a coisa do silêncio. Então até o nome do filme veio através desse insight, assim, que a gente teve, sabe? Mas é isso, assim, o Herzog é a sinfonia da sobrevivência.
Pessoal, a gente vai caminhando para a reta final, mas não antes de falar, você acha que só o Michel tem o apoia-se, a campanha de financiamento do seu grandioso filme? Nós temos também a campanha de financiamento coletivo que mantém esse podcast, o canal do Fran no YouTube, nada tão grandioso quanto uma sinfonia da sobrevivência, mas, né, um projeto que mantém ativo aí várias criações de conteúdo, como esse agradável podcast que nós mantemos aqui, ou tentamos manter toda semana. E parte do pessoal...
Isso, Franzinho, super importante que você faz, cara, as coisas que você bota no YouTube, falando de várias questões que levantam dúvidas, muito bom.
Graças a essa galera que está aqui quietinha, mas é a audiência desse episódio especial do Cagando Regra com o Michel Coelho, e, que é um benefício, podem fazer perguntas. Tem essa exclusividade de fazer perguntas ao diretor do filme. E eu vou começar já abrindo o microfone para a nossa Amanda Saeg fazer a primeira pergunta. Fique à vontade, Amanda, você que também trabalha com produção, com cinema, mora em Los Angeles, a maior meca do cinema mundial. Michel vai me matar, estava dizendo isso, mas a Amanda é alguém que conhece de cinema, entende, e pode trazer aí uma pergunta que vai agregar. Michel, tenta responder curto, senão a gente não vai conseguir pegar a resposta de todo mundo e o Raspinha vai perder a aula. Então agora é rodada de fogo com a galera que apoia o canal e vai apoiar o filme do Michel fazendo perguntas. Amanda, você é a primeira. Boa noite.
Boa noite. Eu não sei se eu vou ajudar ele com uma resposta curta. E foi bem difícil, assim, escolher uma pergunta, que são, na verdade, duas. Achei incrível tudo que você falou, fiquei emocionada, estou muito ansiosa para assistir. E eu queria saber qual que foi, assim, nessa experiência imersiva, que eu tenho certeza, né, que mudou. Você foi com uma ideia, porque é sempre que acontece, né, e aí quando você saiu, você aprendeu tanto, assim, como que isso te impactou pessoalmente, assim, quais foram os maiores impactos no seu dia a dia depois, assim, como você sai dessa experiência pessoalmente, e também se você consegue ver paralelos, assim, de coisas que parece um acidente, né, entre mil aspas, assim, isolado, né, parece algo isolado, que, nossa, lá no Pantanal, né, e você consegue ver paralelos de coisas, de ações nossas no dia a dia que afetam e como afetam, claro, né? O que a gente pode fazer além de votar conscientemente preso na eleição, né?
Então, respondendo a primeira pergunta, cara, assim, o que me impactou muito foi ver de perto, né, o trabalho, né, dessas ONGs, o trabalho desses voluntários, assim, na dedicação de salvar, cara, uma maritaca, né, uma simples ave pequenininha que estava com problema, e eles dedicando todo o tempo, toda a atenção do mundo para tentar salvar aquele animal. Então, assim, era um trabalho de muita dedicação deles. E uma coisa que me marcou muito também foi ver de perto o trabalho do Ibama, que eu nunca tinha acompanhado um trabalho do Ibama de perto. E ver, cara, assim, a paixão que esses agentes têm, sabe, pelo meio ambiente, por proteger o meio ambiente. Então, eu conheci figuras importantíssimas, assim, do Ibama, o agente Roberto Cabral, que é um cara, foi um dos caras que, né, ele é perseguido pelo Bolsonaro há anos, porque ele foi um dos caras que multou o Bolsonaro lá naquela lance da pesca há anos atrás. Então, assim, ver o sucateamento do Ibama, né, ver a falta de estrutura deles, eles chegaram lá tarde demais no Pantanal, não por vontade dos agentes, porque a instituição não deixou eles irem. Já tinha pego fogo, estava tudo acontecendo lá, e o Ibama foi chegar lá, sei lá, em setembro, sendo que o fogo começou em junho. Então, foi muito foi triste ver isso, sabe, de perto, como uma instituição tão importante quanto o Ibama é tão atacada pelo governo, que deveria investir nela, deveria apoiar ela, deveria dar força para o Ibama, né? Estrutura para que o Ibama pudesse, de fato, fazer o trabalho deles, mas a gente sabe que, por interesses,
o presidente atacou o Ibama na entrevista recente ao Jornal Nacional, né? Horário mais nobre, um pico de audiência do ano, ele atacou o Ibama.
Ah, eu fiz um cálculo rápido, assim, um dia desse. Hoje em dia acho que estão 600 e poucos agentes do Ibama para fiscalização do território nacional. É quase um agente para 140 mil campos de futebol. Então, assim, a cada ano, cara, e assim, e fica aqui a minha crítica, não só, né, esse último governo é desastroso do que fez, mas, assim, já tem há anos já que vem reduzindo cada vez mais o número do agente do Ibama, então é muito importante a gente ficar atento a isso e cobrar mesmo, assim, cobrar do próximo governo, cobrar, tá sempre atento. Cara, a gente precisa ter mais agentes, precisa a instituição ter mais força, porque, cara, eles são os guardiões, né? Porque, assim, se eles não cuidarem disso, a gente começa a ser afetado diretamente. Foi o caso do Pantanal em 2020, quando começou a chegar a nuvem de fumaça em São Paulo, aí parece que todo mundo falou, ó, tá chegando aqui também. Cara, já tá chegando, a gente vê a seca nos rios que abastecem as grandes cidades, a gente vê tudo isso sendo impactado diretamente pelo desmatamento. E aí, outra coisa que você perguntou, Amanda, é como que a gente impacta diretamente nisso? Cara, assim, vou trazer um assunto aqui que não é um assunto que eu domino para poder falar, e nem sou, mas, assim, quando se fala muito né, de consumir menos carne, né, do vegetariano, eu não vou nem entrar nessa questão do vegetariano, porque não sou, mas, assim, cara, o consumo de carne, né, desenfreado, diversos tipos de consumo, afeta diretamente isso, porque teve casos do Pantanal de fogo que pegou, que se alastrou, porque um cara foi tirar mel da copa de uma árvore, e aí é normal eles botarem fogo na parte de baixo da árvore para fumaça espantar as abelhas e ele lá tirar o mel. O cara foi sozinho fazer essa coleta, perdeu o controle do fogo, ele não conseguiu apagar, o fogo lambeu e foi destruindo tudo. Então, assim, a agropecuária cada vez mais vai avançando para áreas, né, para cima do Pantanal, e isso tudo vai impactando diretamente. Então, assim, eu sobrevoei o Mato Grosso do Sul, cara, e Mato Grosso é impressionante. Cara, uma hora de helicóptero voando era só plantação, pasto, soja, milho, assim. E quando você vai ver, cara, muito dessa carne, dessa soja, nem fica no Brasil. É, tudo vai sendo tudo importado. Né? E aí você vê tipo meia dúzia, né, de produtores bilionários, porque é isso, né, o dólar lá nas alturas, você exportando soja, exportando carne para caramba, é meia dúzia faturando milhões e, sabe, que gera, é uma indústria que gera, ainda gera pouco emprego lá na região. Então, assim, cara, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, repensar assim, os nossos hábitos, às vezes pensar da onde a gente está consumindo as coisas, sabe, apoiar essas marcas que, sabe, tentam fazer um trabalho, né, sem grandes impactos. É isso, porque, cara,
é isso.
Ver lá de perto é triste, assim, sabe, o que tudo isso... É, mas aquilo, assim, cara, não é que todo mundo que produz gado, todo mundo que faz soja é do mal, tá botando fogo criminoso, não é.
É o capitalismo.
Às vezes é ignorância mesmo, assim. Eu vou falar um detalhe bem importante sobre o Pantanal, tá? A galera que produz, tem uma galera que produz gado lá e tal, eu fui em fazendas assim, cara, uma galera ferrada, assim, mesmo, assim, nem tem uma estrutura grande, nem nada demais, não. Tem muita terra, mas não tem muita coisa. Você vai em fazenda que trabalha com ecoturismo, né? Cara, os caras têm grana, baita estrutura. Por quê? Porque, cara, o turismo no Pantanal gera muito dinheiro, né? Então, assim, uma diária no Pantanal é muito caro. Então, e para essa galera do ecoturismo, é super importante conservar, porque o turista está indo lá porque ele quer ver onça, ele quer ver... Então, como é... Óbvio que a gente vive num mundo capitalista, precisa de dinheiro. Mas, assim, não é só gado que dá dinheiro, sabe? O ecoturismo dá dinheiro, dá para você ganhar dinheiro de forma sustentável. E isso, vendo essas pousadas de ecoturismo, eu percebi isso.
Ou seja, a culpa é do sistema capitalista, segundo Michel Coelho. Vamos seguir, Michel. A rodada é de fogo, mas não é um fogo que consome o Pantanal inteiro. É para você ser mais pai bola. É um ping-pong.
Rodada Maria Gabriela, vai.
Isso, é curtinha. E a gente já tem a nossa Marina Papi aí com a sua pergunta engatilhada. Diga, Marina.
Hello. Boa noite. O que eu queria perguntar? Eu acho que vai ser uma resposta até fácil. Primeiro, eu queria que você falasse qual foi o momento mais difícil no Pantanal e se teve algum momento que foi, assim, que deu esperança de que pode melhorar o nosso meio ambiente.
Cara, o momento mais difícil foi... De perigo foi estar no meio do fogo mesmo, sabe? É muito rápido como que o fogo do Pantanal age, porque é um fogo de subterrâneo, porque o solo do Pantanal é uma espécie de raiz, assim, né? Então, foi muito perigoso, assim, estar no meio do fogo.
Tem uma cena, Michel, tem uma cena, dando um spoiler aí, mas o pessoal não está vendo mesmo, mas tem uma cena que mostra bem isso, né? Vocês estão no meio do incêndio, cercando as pessoas, e você estava lá no meio filmando, né?
No meio filmando.
Tem bem essa coisa da vivência mesmo de um incêndio no Pantanal.
Então, não é que, assim, você vai morrer queimado. Você pode até morrer queimado, mas acontece que a fumaça pega você perde oxigênio, você desmaia na hora, depois você vai morrer asfixiado. Teve gente que morreu, assim, né? Teve um voluntário do IBAMA, do Preve Fogo, que combate fogo, que ele morreu assim. Perderam ele e quando foram encontrar ele já tinha inalado muita fumaça, tinha morrido asfixiado. Foi o caso da Boate Kiss, né? As pessoas não morreram queimadas, elas morreram asfixiadas. E por mais que esteja num lugar aberto, cara, a fumaça te asfixia lá. Então esse foi um momento perigoso. E outra pergunta, você falou de esperança. Cara, eu até assim, fiquei com uma coisa de esperança quando comecei a ver um pouco daquele verde ali voltando, quando começou a voltar um pouco de chuva. Mas depois que foi passando o tempo, né, um ano depois, dois anos, eu fui vendo que as áreas que teriam que ficar alagadas depois, não alagaram, elas estão iguais ao período de seca. Então, assim, essa coisa que ficou falando muito na época, o Pantanal resiliente, cara, isso é mentira, assim. A natureza não tem pressa, né? Então, assim, eu até falo que a gente, ou o ser humano acha que está destruindo a natureza, não está coisa nenhuma. Daqui a pouco a gente morre aí, a natureza sem pressa, daqui a 100, 300, 500 mil anos, se recompõe e volta. Mas, assim, a curto prazo, o que aconteceu no Pantanal não vai ter um final feliz, não.
A gente tem tempo para mais... duas perguntinhas rápidas e a próxima da fila é a Karina, direto da China. Uma pergunta para você, Michel.
Tá sem som.
Tá mutado. Pode desmutar.
Aí. Desculpa. Boa noite. Bom dia, boa noite, sei lá. Queria saber do Michel. Ele falou que sempre teve contato com os animais e tal, desde criança, mas quando que você falou assim, puta, eu quero ir lá fazer umas imagens. Você vem e falou, ah, não sabia nem o que estava fazendo lá no Pantanal, mas da onde que saiu, tipo, essa ideia ou essa vontade de ir lá em loco e acompanhar tudo que estava acontecendo? Foi do nada? Você foi inspirado pelo que você acompanha das ONGs e tal? Como que apareceu isso daí para você?
Isso aconteceu já bem de antes, assim, em 2019, eu queria muito ter ido documentar o Dia do Fogo lá, que aconteceu na Amazônia, eu acabei, por conta de compromisso de trabalho, não consegui ir. E eu já estava já querendo voltar um pouco do meu olhar para o Brasil, né? A gente fez muita coisa com que mundo é esse, sempre fora do Brasil. Eu estava com essa angústia de fazer alguma coisa no Brasil. E aí, quando começou o Fogo do Pantanal, foi no auge da pandemia, né? Junho de 2020. Eu estava, na época, na Globo, fazendo um trabalho lá, só que aí foi... as gravações foram suspensas. Então, assim, todos os meus trabalhos estavam suspensos e caídos. Então, eu estava em casa, né, sem poder, aquela coisa, sem poder sair. E aí eu comecei a ver aquelas coisas acontecendo lá. Aí um amigo meu estava lá no Pantanal, aí fala com o outro, aí eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui, a princípio, para poder passar 4 dias, assim, sabe? É caro ficar no Pantanal, as pousadas são caras. Aí eu falei, cara, tô indo por conta própria. Fui, fiquei lá, fui com um amigo, fiquei 3 dias lá, 4 dias lá. E aí, no último dia que eu estava indo embora, eu conheci uma figura que foi muito importante, que é o Coronel Barroso, um personagem do meu filme, que ele mudou a minha trajetória no Pantanal. Ele é um cara, apesar do nome Coronel, cara, ele é uma figura incrível, assim, um cara, ele trabalha para o Estado, ele é um cara completamente anti-Estado, um cara assim, muito especial. E aí, quando a gente se conheceu no meu último dia da viagem, eu voltei, aí a gente trocou papo, ele falou assim, ué, cadê você? Eu falei, eu estou no Rio. Ele falou, você tem que estar aqui. Eu falei, pô, coronel, aqui não dá para eu ficar aí, sabe? Pô, eu tô por conta própria. Ele falou, você tem problema de dormir em barraca da Defesa Civil? Eu falei, não. Você tem problema em comer quentinha? Eu falei, não. Então vem para cá. E aí, cara, ele me fez um convite para poder fazer parte lá da equipe dele, né, da operação que estava acontecendo lá no Paz. E assim começou minha trajetória. Comecei a voltar e comecei a ficar lá no Pantanal junto com eles. Mas tudo começou com essa vontade de querer fazer alguma coisa aqui no Brasil, sabe? E aí foi a conexão que foi acontecendo, e aí foi, isso fez eu fazer o filme que eu fiz, né? Porque como eu estava sozinho lá, e eu acabei se tornando meio parte daquela equipe ali, as pessoas nem me notavam mais. Então o filme, ele tem muita essa coisa, tipo assim, você tá, parece que uma câmera curiosa, o tempo inteiro acompanhando os personagens, tem briga no filme, tem discussões sérias, assim, só que eles nem sabem que estavam sendo filmados, porque eu tô sentado ali meio que filmando, e eles nem ligam mais para mim, porque eu tô ali já com eles um tempão, então eu virei mais um deles ali. Então acho que isso também fez com que o filme tivesse esse olhar de imersão que tem, sabe?
Para a gente encerrar com a última pergunta, antes, lembrando o pessoal, de apoiar lá no apoia.se/Sinfonia da Sobrevivência o filme do Michel, para que ele seja realizado, né? Precisa da ajuda de todo mundo para essa mensagem, esse apelo pela natureza, pelo Pantanal, sua fauna, sua flora, na voz e na visão de Michel Coelho seja realizado. A gente precisa que o maior número de pessoas apoiem e divulguem esse linkzinho aí.
Ajuda a divulgar. E esse apoio, deixar seu nome lá no filme, vai ser bonito, tá lá no crédito, seu nomezinho lá marcado para a eternidade da cinematografia, porque vai ficar aí, ó. A gente vai embora um dia e esse filme vai estar aí.
É isso. E lembrando também que tudo isso é possível graças ao Apoia-se também, né, do André Fran, da galera que contribui com as criações de conteúdo lá do canal, do podcast. Tem a Aurelo também, nossos parceiros aí, exclusivo do podcast. Então, várias formas de você apoiar. A última pergunta...
Vocês repararam que o Fran tá falando dele mesmo na terceira pessoa? É muito esquisito. Continua, falou.
Tá ficando igual o Pelé.
Canal do André Fran, tá igual o canal do André Fran.
Tá igual. Só o Pelé pode falar dele em terceira pessoa.
Pode, assim. Pode. Pessoal, é porque o Pelé e o Edson sempre. São duas pessoas diferentes.
A Xuxa também pode, tá?
Chama qual o nome da Xuxa?
A Dama Maravilha.
Porque a Xuxa não existe. A Xuxa é um holograma.
Tá bom.
Holograma na Shopee.
Momento lanho no meio do podcast, né? Que tem
eu não que percebi, eu não percebi isso. Espero que eu não esteja fazendo isso no dia a dia, porque realmente seria bastante ridículo. Mas espero que tenha sido só na hora de anunciar o Apoia-se, né? Mas, enfim, é porque o Apoia-se do André, do canal, o grupo do André, é muito mais do que eu, são todos que estão aqui. É muito, muito melhor.
É a empresa, além. O guarda-chuva André Frank, né?
São as pessoas, é um grupo.
O André Fran transgrediu, já não é, o André Fran não é nem mais o André Fran, é uma grande instituição.
É uma ideia.
André Fran é uma ideia.
Igual vamos encerrar com uma pergunta, com certeza será edificante, da nossa querida Vânia Barbosa, para o Michel Coelho encerrar o seu monólogo maior do que o Lula e de Fidel Castro aí, mas super importante. Diga, Vânia.
Nossa, eu não sei se vocês estão me ouvindo.
Tô.
Tá. Ai, eu tô muito emocionada, eu tive que pensar muito rápido agora. Eu, assim, e vocês só para vocês saberem, no nosso grupo, o André Fran, a gente às vezes esquece que é dele. A gente monopoliza lá e esquece que ele está lá.
Inclusive,
entendeu?
Eu já percebi que se um dia sair do grupo, ninguém percebe e continua o grupo tocando normalmente. Já chegamos nesse ponto.
É uma ideia, André Fran é uma ideia.
Ah, vai. Quem é André Fran?
É isso aí, Franzinho.
É alguma coisa, né?
Michel, mas antes de mais nada, eu quero te parabenizar. Assim, eu sei que a gente vai chorar muito, porque é muito emocionante. Você vai tocar muito a gente nesse filme. Meu filho está fazendo mediologia na Unicamp. Ele estava até aqui, ele sumiu, não sei por quê. Ele deve ter caído, porque ele está morando com os amigos lá perto da Unicamp. E lá a internet é ruim. Ele não quis vir aqui para casa da mamãe, entendeu? Então você
sabe. A internet caiu.
Uhum.
9 da noite.
É.
Quarta-feira.
Mas, assim, não, a internet do Raspinha cai todo dia depois das 9. Impressionante, né, cara?
Ele
vai aparecer um áudio aí, vai aparecer um áudio aí depois.
Bota, escreve no Google, quarta-feira, Unicamp, 21 horas. Que certamente é um forró, alguma coisa deve ter lá por aí.
Mas o que eu queria te perguntar, eu assisti a entrevista de um escritor. Que, na verdade, não é do escritor, é de um jornalista amigo de vocês. Eu não sei se é amigo, né? Mas é da área de vocês, que escreveu um livro sobre a escravidão. E ele foi perguntado sobre quem ele era antes do livro e depois, o que ele aprendeu, né? E, assim, eu imagino do que você viveu e o que passou lá. O que é o Michel hoje? O que o Michel mudou depois que ele passou tudo que ele passou lá no Pantanal? Né? Porque eu acho a gente aqui no nosso grupo, a gente já está tão diferente, a gente aprendeu tanto com pessoas tão diversas. Eu, por exemplo, eu sou formada em engenharia, direito e trabalho na Secretaria da Fazenda. Então, você imagina que o meu quadrado está... Eu expandi completamente o meu quadrado, porque a minha vida é muito chata. Né? Por isso que eu tenho que ser engraçada, porque senão é insuportável viver. Né? E eu fui procurar uma coisa completamente fora do meu quadrado e vim parar aqui. E eu queria perguntar para você quem é o Michel agora, entendeu?
Eu acho assim, continuo sendo a mesma pessoa que, sabe, se interessa por esses assuntos, que é curioso, que tem vontade, né, de estar nesses lugares. Eu acho que, assim, depois do Pantanal, me fez ainda mais querer olhar para o Brasil, sabe? Olhar para os nossos biomas, para as nossas florestas, porque realmente é incrível, é lindo demais, a gente precisa cuidar disso. Então, eu fiquei muito com essa coisa, né, de querer olhar mais para o Brasil. E outra coisa, assim, cara, que é uma coisa mais do lado pessoal mesmo, que eu estou aprendendo a ser menos ansioso, eu sou muito ansioso. E esse projeto está me fazendo ter que ter calma, sabe? Respirar. E a importância disso para um projeto desse que eu estou, né, almejando e realizando. Como o tempo é importante, sabe? Como está sendo importante passar esse tempo todo me dedicando ao material, né, editando material. A gente está há um ano e sei lá, 4 meses, eu acho, editando um material, um filme de 80 minutos, em um ano e 4 meses. Assim, cara... E é impressionante que cada, sabe, mês que passa, cada coisa que a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, faz uma grande diferença. Então, eu tenho aprendido assim, um pouco na marra, né, a ter calma, sabe, a ter um pouco mais de paciência, às vezes, com algum tipo de projeto. Porque assim, é difícil realmente a gente trabalhar, né, de forma independente. Tem hora que você fica assim, cara, o que eu estou fazendo? Será mesmo que vale? Você já deve ter botado em qualquer lugar isso aí, dane-se. Mas, sabe, acreditar mesmo que, sabe, o projeto pode ter uma dimensão maior e, cara, ter calma, assim. Então, acho que essas duas coisas, assim, sabe, olhar mais para as coisas do Brasil, olhar mais para dentro do Brasil, tentar me conectar mais e ter paciência, assim, porque é o que esse projeto está me fazendo ter, exigir paciência.
Olha, Felipe, a gente pode agradecer ao Pantanal. Michel mais
tranquilo,
mais calmo, centrado, focado.
Tá vendo? Eu acho que tem uma parada disso. Importante. A Vânia falou que o trabalho dela é entediante. Pô, o nosso é, porra, tédio absurdo. O processo de audiovisual...
É criar um podcast.
Criou um podcast para fazer algo diferente. Porque o processo do audiovisual é extremamente cruel, assim. E eu acho que isso que o Michel falou, tipo, o tempo é importante para você conseguir pensar nas coisas com calma. E para a gente que está acostumado com outro tipo de trabalho, mais apressado, tipo, o que rege é a ansiedade, assim, né? Eu acho que, porra...
A TV versus cinema.
Oi?
É a TV versus cinema.
Eu não sei se é só a TV, eu acho que é um mundo contemporâneo, esse excesso de cobrança, autocobrança...
Vai pro Pantanal, pô.
Cara, uma confusão.
Tá reclamando? Vai pro Pantanal. Não se vive... vai pro Pantanal.
Eu falei com uma amiga minha esses dias, eu falei assim, cara, é a primeira vez, assim, de fato, esse filme, assim, é a primeira vez da minha vida, de fato, que eu olho pro material e eu tenho muita, tipo, segurança de falar assim, cara, pô, tô fazendo cinema. E um dos fatores... para isso, é o fato do tempo que eu tô levando para poder fazer, que eu falo, mano, isso é um tempo de cinema. E essa minha amiga, ela tá fazendo um curta, tem 6 anos já, ela falou assim, pô, Michel, então assim, eu tô fazendo o maior filme de todos os tempos, porque, cara, eu tô 6 anos para poder fazer um curta. E eu falei, cara, é isso, tempo é muito importante. O que esse filme era há 1 ano atrás, o que ele é hoje em dia, só o tempo foi capaz mesmo de amadurecer, sabe? E é exatamente isso, né? E isso que o Felipe falou, cara, o audiovisual é... Tem uma frase que é boa, que é o audiovisual, quando não humilha, ele mata. Porque, cara, é um trabalho que, assim, cara... Mas a gente ama o que a gente faz e é isso. A gente é apaixonado por isso, então somos loucos.
É isso.
Por
isso e Pablo Picasso já dizia, né? A obra nunca está terminada. Se deixar por conta do autor, ele sempre vai querer dar aquele retoque, dar aquele negócio. No caso da TV, nunca está terminado, porque o deadline sempre chega antes. Então você entrega do jeito que você conseguiu. Mas aí, no caso do Michel, ele conseguiu ser o seu próprio deadline. E aí, né?
Eu não lembro quem fala isso, que você não termina, você abandona, mas tipo, era um cineasta que falava isso, ele não terminava nenhum filme, que ele abandonava, chegava um ponto que ele falava, ah, meu irmão, deixa, vou fazer outro.
Mas isso é um perigo também, que o Fran falou, a gente ser o nosso deadline, porque é um perigo
isso.
Acaba
nunca.
É, não acaba nunca. Então, assim, eu cheguei ao momento, que foi isso, foi mais ou menos, sei lá, um mês atrás, que eu falei, ó, chega, precisava terminar o filme para poder mandar para finalização. E os caras ficavam assim, e aí, Michel, a mandar não? Eu falei, não, eu tô mexendo só mais uma coisinha aqui. Pô, mas tá
tem
2 meses.
Aqui.
Tá mexendo na coisinha. E aí, enfim, foi muito legal. Eu nunca tinha participado de um projeto. A gente já fez filmes para televisão e tal, que é diferente, assim, realmente a cabeça é diferente. E aí eu nunca tinha. E como é o meu primeiro filme assim, de longa, eu nunca tinha participado de um processo assim. E aí é muito curioso como é que é feito, né? Porque a gente dividiu o filme em 4 rolos, né? A gente divide o filme como se fosse 4 partes. Para eles trabalharem essas partes separadas. Caso tenha alguma alteração ainda, né, a gente não tem que mexer no filme inteiro. Então, são tipo como se fossem rolos. Então, se tem um momento do filme que corta, aí, óbvio, na junção do tudo, não vai perceber isso. Mas é isso, cara. Tipo, toda hora. E eu tô mexendo no filme ainda. Por mais que agora eu não mexo mais no time do filme, né, no tempo, tem uns ajustes ainda que mexe, entra uma coisinha aqui, um plano. Mas é isso, tem uma hora que você tem que abandonar mesmo, senão nunca sai.
Michel, para terminar, tá perto da meta? Como é que tá?
Não, a gente está bem longe da meta ainda. Da primeira meta, a gente alcançou... Deixa eu ver aqui.
Em real time, Michel.
Eu me sinto até o Casimiro olhando para o lado, falando, porque eu sou quase Casimiro, monitor na frente.
É o Casimiro Magro.
É o Casimiro Magro. Não, a gente está em 29% da campanha, da primeira meta ainda. Mas assim, tem 46 dias, assim, a gente lançou o financiamento no final do mês, né? Não é um momento bom mesmo. Então a gente vai aproveitar agora a virada do mês para poder entrar mais com... Vou falar uma coisa
aqui. Funcionário público recebe no 5º dia útil.
É, a gente vai fazer essa campanha, isso na virada. Quando que vai ao podcast, Franzinho?
Podcast queremos botar no ar amanhã. Nossa equipe vai trabalhar arduamente para editar, subir...
Então, como eu sou linguarudo mesmo, eu vou falar uma novidade aqui. Que tem lá, uma das recompensas é uma camisa, né? Que aí eu falei que, pô, ia sair para uma marca bem legal e tal. Então, já aviso a todos aqui que vai ser pela Bolovo, pô, uma marca muito legal, de uns amigos.
Vai ter GG, porque eu paguei o da camisa, eu quero GG.
Então, a gente vai fazer.
Vai dar um problema isso aí.
A gente vai fazer a camisa em parceria com a Bolovo, vai ser bem legal, assim. E é isso, cara. Então, assim, a gente tem 46 dias de campanha, eu tô. Cara, trabalhando todo dia nisso, todo dia mandando mensagem. Cara, eu não gosto de ficar pedindo as coisas para os outros. Assim, eu sou muito ruim de ficar pedindo, eu acho chatão ficar pedindo e tal. Cara, eu liguei o modo cara de pau. Eu já mandei mensagem para todo mundo, para os amigos que têm empresa, ou só guardando me responder. Falo, apoia lá, apoia aqui. Cara, eu estou muito de cara de pau, só pedindo, pedindo, pedindo. Mas é para uma boa causa, assim. Cara, o filme está bem bonito, e no final tenho certeza que todo mundo que vai apoiar vai estar, tipo assim, orgulhoso de ter apoiado, tá com o nomezinho lá no filme, no, sabe, no site. E a ideia é que a gente consiga...
A ideia é lançar no cinema?
Pô, mas aí, né, até lá, né, muita coisa ainda precisa acontecer. Mas, assim, o nosso primeiro objetivo que a gente tem agora é, né, terminar a campanha, finalizar bem o filme com calma e pensar nos festivais, né? Primeiro os festivais internacionais, assim. Então, a gente quer muito que o filme tenha, né, uma história em festival e tal, para depois vir para festival. Eu, assim, sendo muito sincero, né? Tipo, pô, eu acho que é difícil a gente ficar com uma sala de cinema, assim, mas eu acho que a gente tem, talvez, dependendo da história que o filme tiver, né? Pô, uma possibilidade de estar ali numa salinha de cinema mais, sabe, de um cinema mais alternativo, sabe, de um cinema em estação, pelo menos ali umas duas semaninhas, seria lindo, assim. Então, a gente tem muito essa vontade, né, que o filme vá e depois que possa, né, ir para streaming, que as pessoas possam ter acesso ao filme. Mas uma coisa que eu quero muito fazer, isso aí muito, isso eu vou fazer de qualquer jeito, isso vai acontecer.
Eu sei o que que é.
O que que é?
Red Carpet.
É, óbvio. Ah, isso vai rolar.
Tem que ser no Odeon. Tem que ser isso no Odeon. Né, o fotógrafo.
Pode nem ser que eu tenha que vender a minha câmera, mas assim, não,
isso mas já tem tá que ser certo. De um tapete, né?
Não, isso não é nem um red carpet. Assim, eu quero muito fazer a exibição dele. Eu quero muito fazer a exibição dele numa sala de cinema fechada.
Todo mundo chegando de Hammer.
Com amigos, com as pessoas que ajudaram. Então, assim, isso é uma coisa garantida que vai ter. Inclusive, lá, uma das campanhas, das entregas lá da recompensa é uma sessão especial. Então, isso vai ter com coquetel. Vamos fazer isso, vai acontecer. Uhum. Só tem um fator muito importante para a gente, que é o seguinte. Se a gente fizer isso, corre o risco de a gente perder o ineditismo do filme para alguns festivais que exigem o ineditismo, né? Então, assim, tem festival que, por exemplo, você não pode ter lançado nenhum trailer, senão eles consideram que o filme não é mais inédito. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado com relação a isso, então a gente tem que fazer isso a partir de um momento que a gente estrear em algum festival, sabe? Então, a gente estreou em algum festival, aí já perdeu, né, o cineditismo, então a gente pode fazer esse evento fechado aqui, mas vai rolar um aqui no Rio.
Lembrando...
No Rio vai ser no Cinema Estação e em São Paulo, eu não sei onde vai ser, mas vai ser, já tem umas opções.
Lembrando que toda essa história, pelo menos ali da parte, né, que eu e Michel nos encontramos na produção, a gente não conta lá em casa, quando esse começa com o Indo.doc, que foi exibido
no
Festival de Cinema de São Paulo. Olha aí, ó, o
ciclo
todo fechando. E assim encerramos também o nosso
episódio. Fechando não, Franzinho, que fechando nada, vamos ter não? Muita coisa
aí. Ninguém vai morrer não, maluco. É. Pô, muita coisa para fazer ainda aí. Só pô, muito ciclo do Luciano Huck pra fazer aí, galera.
Ciclos,
pô.
Vários ciclos. É igual, pô, você fica, né, empilhando vários pratinhos e vários ciclos na mão ao mesmo tempo.
Não, então, vamos fazer muito, muito Que Mundo É Esse ainda. É uma coisa que eu tenho muita saudade de viajar com vocês, de fazer Que Mundo É Esse. Eu fico pensando nisso direto. Cara, ultimamente, assim, sei lá, me deu uma parada, assim, uma nostalgia.
Não vai acabar hoje, Raspinha.
Eu fiquei pensando nisso, não. Puxa, eu, assim que a gente cada um resolver suas coisas aí, a gente vai voltar com o Que Mundo É Esse. A gente tá tipo, sabe, Franco, tipo Los Hermanos, tipo aquelas bandas que se separam. Mas continua, amigo.
Metade ama, metade odeia.
Vai voltar quando? Cada um tá cuidando dos seus projetos pessoais, mas em breve aí a gente vai voltar com nossos projetos. Então, assim,
isso
vai acontecer.
É isso. Esse clima gostoso, a gente encerra mais um episódio. Alguém mais quer interromper e a gente não encerrar esse episódio de alguma maneira? Não. Então,
olha só, Franzinho, tem várias perguntas no chat.
Eu tava brincando, Michel.
Várias perguntas no chat, rapidinho. A Amanda perguntou se vende, sobrando as fotos, assim. Amanda, eu já até tive algumas fotos compradas, assim.
O grande bazar do Michel, fudeu.
Só que, cara, a gente botou umas recompensas lá de fotografias no financiamento coletivo. E, cara, vejam as fotos, estão muito, muito bonitas. Tem uma da onça especial que eu cheguei muito perto dela, é a última foto que eu postei no meu Instagram / Michel Coelho, dá para ver, é uma foto...
A Coelho está promovendo o Instagram,
incrível.
Olha que zona que virou
não,
isso.
Não, porque tem lá a foto que está na campanha, quem quiser apoiar a campanha e vai ganhar uma impressa em fine art, um tamanho bem grande para enfeitar a sua sala,
o autêntico, e vai ficar bem bonito.
Um autêntico, Poucos têm, o Franzin tem um.
Eu tenho. Tem uma foto que no mesmo, na mesma imagem tem um vulcão com uma aurora boreal atrás, um momento lindo que eu vivi, romântico, ao lado de Michel Coelho. Pessoal, obrigado.
Tem uma pergunta. Aonde foram parar, é sério, aonde foram parar os autênticos coelhos que estavam na produtora do lançamento da primeira temporada do Que Mundo É Esse? Alguém sabe?
Um eu vandalizei com o Beguido. A gente pegou na lá.
Teve um que saiu voando!
Contextualizando, quando a gente lançou a primeira temporada do Que Mundo É Esse, que foi no Iraque, né? Kurdistão,
foi Iraque não, pô.
A Globo News fez. A Globo News fez uma exposição com as fotos que eu fiz nessa viagem, né? E aí eu até lembro que na época eles fizeram a exposição, ia ser bem no Jardim Botânico, a gente foi pensando, ah, pô, beleza, vamos imprimir umas fotinhas, botar aqui dentro dessa casa aqui no Jardim Botânico. Aí o cara do Jardim Botânico, não. A gente vai fazer em tamanho gigante, 2x1 e pouco, e vai ficar lá do lado de fora. Foi
2x1 e pouco era muito maior, bicho.
Era gigante.
Gigante a parada.
Aí ele falou assim, vai ficar lá fora. Eu falei assim, lá onde estava a exposição do Sebastião Salgado? Ele falou assim. Eu falei, quantas pessoas que tiveram a exposição lá? Aí ele, você é a segunda. Você é o Sebastião Salgado. Eu falei, pô. Então, assim, a foto ficou exposta. Foram mais de 100 mil pessoas que passaram lá ao longo de um mês. Ficou exposta no Jardim Botânico, né, aberta ao público. E aí, quando acabou, as fotos foram plotadas, assim, numa impressão, plotadas e coladas numa placa. Quando acabou, isso foi para um depósito e eu fui lá, maluco de carro, pegar as fotos lá no depósito. Falei, fui lá pegar umas fotos. Tá aqui. Falei, cara, eu vou jogar no lixo. Falei, não, dá aqui. E aí, algumas eu levei lá para a produtora. Então, eu tinha lá umas fotos gigantes que ficava na produtora, e aí, ao longo dos anos, foi quebrando, foi porque era um...
Teve uma que bateu o vento, ela voou lá pro bombeiro, que era o nosso vídeo.
Cara, essa história é muito boa, essa história é muito boa.
Teve outra que caiu.
Palito tentou segurar, quase saiu voando junto com a placa, um negócio maravilhoso.
Era muito grande a placa, mas era uma placa, não era uma impressão no Fine Art, era uma impressão numa lona, né, que era para exposição mesmo, aberta ao tempo. Mas é isso, assim. Mas tem algumas pessoas que têm uns autênticos Michel Coelho na parede, a Eugênia Moreira, ex-diretora da Globo News, grande jornalista, ela tem uma fotografia minha em sua casa em Portugal. Então é isso aí, André Fran também, todos podem ter agora.
É isso. Pessoal, finalmente encerrando então o nosso episódio, vamos fazer esse 29% aí virar pelo menos uns 30%. O resto a gente não resolve, toca o resto aí pra gente. Obrigado, pessoal. Quem ouviu, gostou, dá 5 estrelinhas, comenta, compartilha nas suas redes sociais, que é o único modo do nosso podcast chegar ao maior número de pessoas. Obrigado, Felipe. Obrigado, Raspa. E obrigado, Michel Coelho e todo mundo mais. Até a próxima, até semana que vem. Cagando regra. Obrigado. Tchau.
Valeu, pessoal.
Boa noite. Tchau, tchau.
Você ouviu?
Cagando regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.